Num oferecimento de pocilga.com.br, está no ar, não é mais um VaraCast, mentira, é um VaraCast especial. Sejam bem-vindos ao Clube de Cinema e Cultura da Pocilga, onde vamos discutir os filmes que assistimos em cada mês. E, obviamente, vamos começar com o mês de janeiro de 2020. O ano de 2020 começou com tudo, até o Vitória tá ganhando. Tá muita loucura esse ano, é. E convidando aqui para esse clube de cinema, eu trouxe para estrear comigo o cara que manda na Pocilga, ninguém sabe, Ramon Prates.
Ganhei esse título agora de mandar na Pocilga, né? Tá certo. Na verdade, eu só tô aqui pela carteirada, porque acho que eu sou o que mais vai no cinema, então tá valendo.
É isso aí. Provavelmente você vai ter que ser. Vou ter que repetir você algumas vezes, senão eu vou trazer alguém aqui falar e assistir quantos filmes nesse mesmo? Rapaz, assisti dois. Em casa.
Uns filmes ruins aí que estrearam na Netflix.
Janeiro, Ramon. Janeiro é aquele mês que tá carregado das rebarbas de 2019 que não foram lançadas no Brasil aqui no ano de 2019, né? E também tem alguns filmes que chegam do Oscar, né? Que a galera espera mais próximo do Oscar e vai lançando aqui no Brasil.
E tem também os filmes infantis que a galera aproveita as férias pra lançar, né? Tem um desenho, coisas do tipo.
É, ano passado a gente teve o excelente Aranhaverso, esse ano foi o Frozen, um grande lançamento, eu acho, não foi o Frozen 2.
Sim. Que estreou dia 1º de janeiro, foi o primeiro filme que eu vi esse ano, foi Frozen 2.
Pô, você já queimou a pauta, mas tudo bem. Eu ia perguntar justamente qual foi o primeiro filme que você assistiu, foi no cinema, né? Foi Frozen 2.
É, tipo, 1º de janeiro, tá fazendo nada, vamos assistir, né? Vamos no cinema, que é a única coisa que tinha pra fazer na cidade.
Caralho, velho. 1º de janeiro ainda tava de ressaca, tava aguardando. Foi tanto que o primeiro filme que eu assisti, eu não fui no cinema. Entrei na Netflix, achei que era um filme novo. Mas, na verdade, era um filme de 2016 que apareceu do nada na Netflix com Kristen Stewart, que é o Personal Shopper. Não sei se você ouviu falar desse filme aí.
Sim, eu lembro quando esse filme passou no cinema, mas acabei não assistindo e tá na minha watchlist lá da Netflix pra assistir. A minha rotina de assistir filmes é basicamente tem a demanda cinema, demanda streaming e demanda minha coleção de filmes. Então eu tenho que ficar alternando entre essas três fontes. Então dificilmente sobra até tempo de ver filmes de outras fontes, tipo Jack Sparrow, coisas do tipo.
Ah, a gente vai chegar lá nos caminhões que caem no meio da estrada da internet, a gente cata alguma coisa. Mas se eu vi na Netflix, é um filme de espírito, né? Ela é uma médium. É um filme meieiro, tá? É um filme meieiro. Eu tenho uma denúncia com o filme aqui. Minha crítica do filme é que o que me incomodou bastante, assim, sem dar spoilers, é que Kristen Stewart, a personagem dela, do filme todo, ela fica pedindo uma bebida, pede uma birita, pede uma cerveja, vai no bar, e ela nunca bebe, man. Eu não sei como é que... eu não sei como é que ninguém viu isso no filme. Todas as bebidas, acho que tem uma vez que ela dá uma golada. É tanto que chega uma hora, né? O espírito surge e quebra um copo. De raiva, ele quebrou o copo. Você não precisa nem assistir o filme. Ele falou, porra, mas você vai beber.
Aí ele se retou, né?
Se retou e quebrou um copo.
Neto retou.
Aí, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi na cabine de imprensa. Foi os dois primeiros na sequência. Foi dia 6 e dia 8 que eu assisti aquele Kursk. De Thomas Vinterberg, o cara que fez o Dogma 21 com o grande Lars von Trier, né? Foi um dos caras que... Então o filme Kursk é um filme legal, mas é um filme assim que provavelmente vai passar aí. Não sei se é um filme digno de um clube de cinema, mas assim... O que me chamou atenção no dia da cabine foi que alguém gritou na hora que a tela abriu. Opa, mudou a razão de aspecto, pra avisar, né?
Quase um. É que ninguém viu, né?
Ninguém viu. A tela abriu pra caralho, Ramon. Que tava no 4x3, né? Daquele formato antigo. E a tela abriu toda, assim, o cinema. Pô, mudou a razão de aspecto. Eu falei, porra, bem... Quase que eu não vi. Mas assim, é um filme bacaninha, mas é um filme perdível, né? Mais perdível ainda é o Underwater, que é o Ameaça Profunda também, com Kristen Stewart.
É, então, você começou só assistindo filmes com ela, né?
É, já deve ser minha atriz mais vista no em janeiro, mas assim, no total aí, no total eu vi 14 filmes.
É, tá bem.
Você viu quantos aí, amor? Nosso clube de cinema tá começou quente.
Eu vi 8 no cinema, mas no total eu vi 13.
Caralho, eu só vi três no cinema, né? Inclusive, um dos melhores que eu vi foi no cinema, que foi em 1917. É,
Sim.
tecnicamente, muito bom. Eu fiquei puto quando eu descobri que os cortes, o maior tinha 9 minutos só. Na minha cabeça, eu só consegui perceber uns quatro cortes no filme. Pode falar
Ah,
a verdade.
tem várias coisas que são bem sutis, né? Tem passa por atrás de uma árvore, aí corta, passa. Tem uma hora que acho que até quando eles estão chegando numa casa e tem tipo o muro da casa e tem tipo uma porta que não que só uma entrada, né, que não tem a porta. Então
Sim.
quando passa ali, pronto, ali já foi um.
Foi um. Tem hora que fica escuro, fica bem claro, né? Também que
Sim,
porra,
sim.
fica escuro e fica bem claro,
É,
né?
aí você fez quase que nem o cara da razão de aspecto.
É meio triste porque assim, a maioria dos filmes que eu assisti foi mesmo na Netflix, né? Derrubamento de caminhão, só vi um, que vai ser o filme que eu vou encerrar aqui, o Clube do Cinema, mais à frente.
É,
Mas além de 1917, o que eu mais gostei foi Retrato de uma Mulher em Chamas.
Sim, eu achei bem interessante. Talvez não tenha batido tão onda em mim quanto bateu em outras pessoas, mas reconheço que o filme é muito bom. Tem a pegada, a poética da questão da paixão, uma paixão meio obsessiva, digamos assim. E a questão das mulheres, que ele mostra, era para ser um simples filme de um amor impossível, mas tem várias outras coisas por trás. Eu gosto muito da parte da personagem que é a empregada, que ela fica grávida e vai fazer um aborto e tal, e tipo, as outras duas vão lá com ela, ajudam, e não tem aquela coisa do julgamento moral. E para um filme de época, né? Se hoje em dia o aborto ainda é uma questão polêmica, imagina na época que o filme se passa, então. E aquela cena final é tipo, puta que pariu. Aí, para mim, aquilo ali já valeu o filme já.
É muito bem utilizado a questão da linguagem cinematográfica, as questões que vão sendo construídas durante o filme vão ser usadas mais adiante, né? Então, assim, o filme prepara muito bem os momentos finais, os grandes momentos, o clímax, porque quando chegam os grandes momentos, você se emociona realmente pela conjunção de fatores que foram construídos, não só trilha sonora que toca e tal. Até porque a trilha sonora desse filme em boa parte eu não sei como é que se fala, Ramon, você que é crítico de cinema, porque o clube de cinema, né, aqueles sons diegéticos e coisas assim,
Sim, não
muita
tem muita trilha
coisa,
sonora, só isso que quer dizer.
é isso, muita coisa da música é do próprio filme, né, principalmente a cena final.
Mas sim, o mês de janeiro também marcou bastante assim filmes de mulheres, feito por mulheres e para mulheres. E além desse que você citou, tem também o Adoráveis Mulheres, que é da Greta, que é muito bom. É bem interessante assim. Tem um pouco de um meio uma historinha, uma parte que é história meio romance, meio novela, mas tirando isso, são grandes atrizes reunidas. É um filme bem interessante. E temos também o Escândalo, que também está no Oscar, não de melhor filme, mas tem as duas atrizes e maquiagem, as duas atrizes que a. Nossa, agora me deu um branco. A Margot Robbie e a. É Charlize Theron, desculpe. Aí fala da questão do assédio das mulheres. Tem uma cena que é muito tensa, assim, que a personagem da Margot Robbie, que é a única que é fictícia no filme, que ela vai fazer uma entrevista com o CEO da Fox News, e aí o cara pede pra ela levantar, dar uma geradinha, depois pede pra ela suspender o vestido até aparecer a calcinha. É muito tenso.
Surreal, né, cara? Esses dois filmes, incrivelmente, não assisti. Tô querendo muito ver, principalmente Adoráveis Mulheres. pretendo assistir antes do Oscar, né?
Sim, importante. E outro filme que nós dois assistimos, que é o Farol, que você não gostou muito, mas eu gostei bastante, tem até texto lá na Porciúga. Lembrando que quase todos, alguns desses que a gente citou, tem texto já na Porciúga, e a gente vai colocar o link lá na descrição do post. E eu até fiquei fazendo piada, dizendo que o Farol tinha algumas similaridades com Retrato de uma Garota em Chamas, que tipo, os dois se passam numa ilha, os dois praticamente só tem dois personagens em cena o tempo todo, rola uma tensão sexual entre os dois.
Sim, sim. Só a diferença é só que o Retrato de uma Mulher em Chamas é muito melhor, né, cara? Reconheço a qualidade do filme O Farol, mas assim, realmente, pra mim, não bateu onda, ficou um pouco monótono, né? Agora, falando de coisas legais que assisti, né, fora aí de cinema, fora do radar, né, um dos filmes mais legais que assisti em janeiro, né, um filme de 2019 também, que chegou na Netflix, que é o American Sun, que é uma peça da Broadway, né, que tem um filme, é daqueles filmes que basicamente se passam só num local, né. Então é um filme que se constrói muito no diálogo, muito nas coisas que vão sendo contadas, poucos personagens. É um filme que fala muito sobre racismo, violência policial. Então, assim, é uma coisa que tá bem, bem, bem na moda, né? Inclusive, eu lancei um post recente na Pocilga aí de 5 filmes pra ver Netflix. Um deles foi esse American Sun que eu indiquei, né? Muito legal. E o outro, os outros dois, assim, eu vou deixar um pra encerrar depois de você falar. Mas outro filme legal que eu assisti, que é um filme também é um filme, na verdade, de 2018, High Life, não sei se você viu, esse é com Robert Pattinson. É um filme, assim, que o universo do filme apresentado é muito bacana, mas o filme em si não é tão legal, né?
É, isso acontece, né, com alguns filmes, faz parte.
Sim, faz parte, né? Às vezes o universo que ele cria... Poxa, essa parte da história é muito legal. Ele mostra como o planeta tá, assim, muito evoluído no futuro, e eles pegam os presos, os presidiários, e botam em missões espaciais meio que suicidas, né? Então tem uma nave espacial que tá viajando pra um buraco negro, e aí tem Robert Pattinson, tem os presos e tal. Toda a história é contando flashback, assim, e Robert Pattinson tem que criar um nenenzinho na nave. Assim. É um filme bacana, é um daqueles filmes Três Bacons, né, mas assim, é um filme que me chamou atenção. E negativamente, me desculpe, Ramon, eu assisti o curta do seu grande diretor estimado David Lynch. Brother, What Did Jack Do? Eu não deu pra mim, cara.
O que é que Jacob fez, ou Jack fez, pô.
Isso. Você viu esse?
Vi toda vez que eu... Toda vez que você fala desse negócio, eu começo a rir lembrando do macaquinho falando com a voz assim de gangster.
Pô, é chato pra caralho, man. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro diretor que tivesse feito esse curta, teria passado totalmente desapercebido.
É, mas arte é assim, cara. Tem filmes que sempre vai ter essa desculpa, né? Se fosse de fulano desconhecido, ninguém ia dar bola, mas como é cicrano, aí todo mundo diz que é maravilhoso e tal, mas arte é isso, man. Você pode... talvez o papel de David Lynch dentro do mundo do cinema seja justamente esse, é mostrar essas coisas sem noção, esdrúxula, que não fazem sentido, assim, olhando superficialmente, mas que tenha justamente alguma coisa que faça te refletir e tal, ou nem que seja, pô, que merda, esse aí não faz sentido nenhum. Pronto, mas alguma coisa ele causou em você.
Com certeza, né? Então, eu posso encerrar minha parte aqui, né? Pra falar que pra mim... Não, é da minha parte, tá, cara? A gente pode discutir mais, mas assim, pra mim, dos filmes que eu assisti, foram três destaques, que foi Retrato de uma Mulher em Chamas, você tem que assistir, American Sun, que tá na Netflix também, e foi o último filme que eu fechei o mês de janeiro, fechei no dia 28, contando que Ramon ia gravar comigo, mas ele me enrolou. Eu fechei no dia 28 de janeiro, assisti um filme sueco de ficção científica baseado num poema de 1956 chamado Aniara. Pra mim, um dos melhores filmes que eu já assisti dos últimos tempos.
É, tá esperando o texto.
Justamente, Ramon. Já abri o texto no Drive hoje. Eu acredito antes do podcast sair no ar, o texto já vai estar pronto. Já abri o texto. Bem. Sério mesmo, abri hoje. E porque é um filme que eu gostei pra caralho, né? Basicamente, a história é de... num futuro que a Terra tá fodida já, né? Já tá na merda. E aí tem um... tipo, é um cruzeiro, né? Uma nave espacial que é um cruzeiro gigante, né? Tipo uma mini-cidade. Tanto que o filme foi filmado num... muitas cenas do filme foram filmadas em shopping center. Então, assim, é uma nave que tá levando uma grande contingente de população pra ir pra Marte. Só que no início da viagem dá uma merda no motor nuclear e tal. E o piloto tem que se desfazer do motor. E aí a nave fica à deriva no espaço. Então não tem mais como ir pra Marte. Eles provavelmente não tem mais como voltar. Então eles têm que continuar vivendo dentro da nave. Como se a nave se torna tipo um planeta, né? Um mini planeta. E tem vários conflitos. O filme se baseia na história de uma mulher que trabalha numa sala, né? Numa parte de entretenimento da nave, que ela pega os pensamentos da pessoa, né? As emoções que a pessoa tem e projeta imagens na mente dela. Então ela fica tomando conta dessa galera que fica nessa nave, né? Então, no início, a galera não dá muita bola, que merda, tem tanta coisa fazendo na nave, só que à medida que a nave tá indo à deriva, né, e o filme é dividido em capítulos, o filme é tenso, porque o filme começa dia... são 23 dias pra chegar em Marte.
Chega um momento... Tá contando demais, né?
Não, isso aí é só o início, é isso que eu tô querendo dizer. À medida que a nave vai entrando na deriva por mais tempo do que os tais 23 dias que é pra chegar em Marte, a atração dela começa a ser uma das maiores atrações que tem na nave. Então a galera começa a ir pra lá, só que aí vão acontecendo coisa pra caralho, tem vários capítulos. Então um filme daquele, assim, uma ficção científica daquela.
É um filme ou uma série isso?
Cara, dá pra ser uma série, brother. Inclusive a parte chata do filme é justamente essa, né, que fica dividindo em capítulos. E os capítulos aparecem escritos em sueco, assim. É bem louco, você vê que não dá pra entender porra nenhuma se não tiver legenda mesmo. Então assim, pra mim é um filmaço aí. Esse é o filme que eu vou deixar aqui, né, no clube de cinema, clube de livro, sempre tem o dever de casa. Então, dever de casa pra vocês. Eu não vi no cinema, mas tá no cinema. Trata de uma mulher em chamas, pra ver na Netflix, American Sun, e pra ver com Jack Sparrow, porque é o único jeito que você vai conseguir ver esse filme, Aniara, né? O filme foi lançado em 2018 no Festival de Toronto, mas foi um lançamento mundial em 2019, menos no Brasil, né? Já teve em Portugal, na Argentina, mas aqui não chegou ainda.
É, eu ainda assisti também, que tem crítica na Pocilga, o Jumanji, Próxima Fase, que pra quem gostou do primeiro é a mesma pegada. A única diferença é que tem novos personagens que são razoavelmente interessantes. Tem dois atores que eu gosto muito, que é Danny Glover, de Máquina Mortífera, e Danny DeVito. Pena que eles aparecem pouco no início do filme, e aí depois quando entra no mundo de Jumanji, aí eles são interpretados pelos quatro atores principais, que é Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart e Karen Gillan. Tanto Dwayne Johnson, o mais conhecido como The Rock, e o Kevin Hart, que eles que interpretam esses dois, que são dois idosos, né? A personalidade deles é bem interessante, aí fica engraçado. Principalmente esse Kevin Hart, que eu acho ele meio chato, que parece que nos filmes ele tá sempre interpretando ele mesmo.
É meio mala, né?
Então nesse filme ele tá interpretando o Danny Glover, aí é fantástico, velho. Mas o resto do filme é legalzinho, não perdeu muita coisa, não. Eu também aproveitei pra tirar o atraso e finalmente assistir Democracia em Vertigem, que tá tendo várias polêmicas agora por causa do Oscar, sim, né? Até as redes sociais do governo estão sendo usadas pra difamar a diretora, o que é bizarro, né? Tipo, cadê o princípio de impessoalidade, né? O negócio que é só pra divulgar coisas do governo, os caras estão usando dinheiro público pra ficar falando mal do documentário. É muito bizarro isso. E eu gostei do documentário, achei bem interessante. Talvez, assim, para quem acompanha mais política e tal, não acrescente muita coisa, mas ela faz uma coisa bem didática, assim, de explicar o ponto de vista dela. E tem o lado pessoal, em nenhum momento ela esconde o lado dela, qual é o posicionamento dela. E aí é engraçado que eu vi, acho que foi Pablo Virasso comentando, que ele foi procurar na internet, assim, mentiras do que o filme fez. Aí as mentiras eram tipo assim, Lula foi eleito como esperança do povo, da população mais humilde. Mentira! Tipo, cara, isso aí não é um fato, não. É uma... é algo que pode ser discutível, não. Agora você dizer que é mentira, tipo...
é de lascar,
nada, nada dos fatos que são apresentados no filme é mentira. Pode ter só a questão da interpretação dela, mas aí faz parte.
Afinal, isso é um documentário, né? Pra quem não sabe, é bom pesquisar e descobrir o que é um documentário.
É, com certeza. E o último filme que eu vi no mês, pra mim foi bem decepcionante, mas tem texto na Pocilga de nosso querido Júnior, eu estou falando de Jude, que eu assisti meio assim, ah, tá concorrendo ao Oscar e tal, vamos lá. Confesso que não conhecia nada da vida de Judy Garland e continuo sem conhecer, porque o filme é bem ruim nesse sentido. Aparece várias coisas gratuitas, tipo, tem uma cena que ela entra, tá numa festa, ela encontra a Liza Minnelli, que é uma das filhas dela, e, oi Liza, tudo bom, não sei o que, aí 5 minutos depois, aí Liza, falou mãe, eu vou ali, viu, tchau, aí some, ela nunca mais aparece no filme.
De lascar.
E fica fazendo um paralelo com o início da carreira dela, quando ela fez o Mágico de Oz, aí o filme fica alternando entre o presente, entre aspas, e o passado, fazendo uns paralelos pra... Em algum momento o filme dá a entender que ela foi uma vítima da indústria, não sei o quê, porque ela não queria fazer aquilo, mas aí depois mostra que não, ela queria mesmo fazer aquilo, então ela não podia reclamar. O filme é bem, bem... E até a atuação de Renée Zellweger, que seria o grande trunfo do filme, eu também achei muito exagerada. É bem aquela atuação, assim, pra ganhar a Oscar mesmo, que é... O ator faz uma grande transformação física, então ela emagreceu, aí ela usa maquiagem e tal, aí tem várias, parece até o... não tem nada a ver, mas parece com um Coringa, assim, tem umas cenas que mostra ela assim de costas só pra mostrar, olha como ela ficou magra, sabe?
É o Coronga.
Isso, aí volta e meia ela... E ela, a atuação é... ela exagera muito nos trejeitos, fica muito artificial, assim, tipo, não parece que é realmente que ela tá interpretando um personagem, assim, tentando meio que fazer uma imitação, sabe? Não
sei, realmente. O Oscar gosta bem disso, né?
Sim,
lembrou aquele clube de compra Dallas, né?
Não, aquele é bom,
não,
pelo menos.
Foi merecido, mas eu tô falando assim, o Oscar adora essas questões de transformações, de...
É, eu compararia com aquele filme do Stephen Hawking.
Sim.
Que o Ed Redmayne ganhou o Oscar por aquele filme. Sim, e a atuação dele é nessa pegada também. É tipo...
Olha só, ele ficou torto de verdade.
É, tipo isso. É bizarro. Mas é, se for fechar as dicas, então vamos tentar dar filmes no cinema... Eu recomendaria que é imperdível, é o 1917, porque é um tipo de filme que tem, assim, se você não assistir no cinema, já perde metade da graça do filme, porque você tem que ver na maior tela possível, digamos assim.
Com certeza. E o melhor, não tem 3D, né? Eu acho que não, pelo menos aqui eu não vi.
Não, não, esse negócio não tá.
É, graças a Deus. Graças a Deus.
É, né? Em streaming eu recomendaria, não estreou agora, mas como eu só assisti agora, eu recomendo assistir o Democracia em Vertigem, eu achei bem interessante, vale a pena. Tem texto lá na Pocilga de Bianca, que inclusive no podcast anterior ela falou bastante do filme, se duvidar, sim, acho que foi mais citado do que os outros 10 filmes comentados do Baconzito de Ouro.
Tem razão.
E... como eu assisti também alguns filmes que são da minha coleção de filmes, tem um que eu recomendo bastante, chamado Ruby Sparks, que é de 2012.
Sim, Caralho, esse filme é muito bom, Ramon. Puta que pariu, muito bom.
Acho que não tem na Netflix, Amazon, HBO, não tem nenhum serviço desses.
Você vai lá na casa de Ramon assistir, viu? Quem quiser, passa lá em Brasília, Ramon dá um endereço.
Por acaso, eu comprei o Blu-ray esse mês, porque como a Livraria Cultura essa tá meio mal das pernas, e aí...
Tá com cara que vai fechar, tá igual a Farmácia Santana aqui em Salvador, né, que tava começando a ficar vazia e tal, e aí fechou.
Pois é, aí rolaram várias promoções, aí eu comprei esse Blu-ray, que era R$1 milhão, comprei baratinho e reassisti novamente com Tássia, minha namorada, e é fantástico, que pra quem nunca assistiu, é a história de um escritor, é dirigido pela mesma dupla de Pequena Miss Sunshine, e que também dirigiu recentemente uma série da Netflix, que é Cara vs. Cara, com Paul Rudd, que eu também recomendo, é bem, fugindo um pouco do cinema, falando rapidamente de séries. Também
mas
recomendo.
Pode falar, porque é clube de cinema e cultura. Cultura a gente pode botar tudo mesmo.
E é a história de um escritor que tá passando. Escreveu um grande livro de sucesso, que é o Paul Dano. E ele resolve. Ele tá tendo uma crise, ele não sabe qual vai ser seu próximo projeto. E aí ele começa a escrever sobre uma mulher. E aí essa mulher ganha vida. E aí tudo que ele escreve, a mulher faz. E aí, tipo, pô, o cara arrumou a namorada perfeita, digamos assim. Só que relacionamentos, não, mesmo dessa forma, mostram que não são tão fáceis assim. E aí, se eu falar mais, acho que já vai ser spoiler. Mas é a namorada literária é interpretada por uma atriz chamada Zoe Kazan. E eles são um casal na vida real, o Paul Dano e a Zoe Kazan. E a ideia do filme é dela, ela que escreveu o roteiro. Então, pode correr aí atrás desse filme no, da forma que você achar mais conveniente.
Sim,
que
sim.
Que vale muito a pena.
De vez em quando algum caminhão cai por aí, né? Pega o carregamento.
Ou passa um barquinho de Jack Sparrow e tá tudo sob controle.
Tudo sob controle. Então, ficamos aí com alguns filmes para vocês assistirem, né? O Clube de Cinema e Cultura da Pocilga de Janeiro fecha aqui, né? Não, claro que acaba se tornando um programa temporal, você pode sempre ouvir para saber dicas de filmes para assistir, porque a gente vai recomendar sempre os melhores filmes que a gente assistiu no mês, independente de se foi filme do ano ou não, entendeu? Porque a vida é assim, né? Clube de cinema serve pra isso, né, Ramon? Pra te indicar filmes.
Com certeza, aproveitem aí, deixem comentários aí, dizendo os filmes que vocês assistiram, o que, é que vocês recomendam e tal, e até o próximo programa.
Até o próximo programa, até fevereiro, pessoal, assistam mais filmes, como vocês puderem, e é isso aí. Grande abraço.
Falou, até mais.
VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como dpocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.